Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira, você já sabe, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, fácil, descomplicado, com o nosso amigo, parceiro do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres, que já está aqui a postos ao vivo no nosso estúdio. Bom dia, Fred, seja muito bem-vindo.
Bom dia.
Opa, o microfone ficou longe.
Bom dia, sem microfone não dá, né? Bom dia, Pedro, nosso ouvinte. Agora sim.
Agora sim, é isso aí. E quem quiser assistir a gente, é só entrar agora na nossa página no Facebook, facebook.com/emboacompanhia. É o rádio com imagens, facebook.com/emboacompanhia. E, pessoal, o tema de hoje é plano de saúde. O que eu devo pensar antes de contratar um plano de saúde? Em dezembro de 2018, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, eram mais de 47 milhões de beneficiários de planos de saúde aqui no Brasil. Agora, como escolher, né? Qual é o melhor plano de saúde para o seu caso? É o que nós vamos conversar hoje aqui no Em Boa Companhia com o Frederico Torres. E aí, Fred, qual que é o primeiro passo na hora de escolher, né, o melhor contrato, né? O nosso ouvinte, ele tem que pensar em quê na hora de contratar o serviço?
Bom, o brasileiro pensa sempre em preço. Infelizmente, a restrição financeira é uma variável importante na escolha, até mesmo do plano de saúde, né? É o que dá para pagar, muitas vezes, e aí vai ter que combinar ou vai ter que escolher um certo tipo de plano ou cobertura, que não necessariamente é tão abrangente assim, mas é o que cabe no orçamento. Tá? Então, Pedro, a primeira escolha é o tipo de plano, é o tipo de contrato. Né? Existem três tipos de contrato, grosso modo falando, são planos individuais, planos coletivos por adesão ou planos coletivos empresariais. Uhum. Os individuais são aqueles que você negocia e contrata por si só. Você entra em contato com uma empresa dessas, uma Unimed, Qualicorp, Amil, tantas outras, Bradesco Saúde, que existem por aí, chama um corretor, ele te visita com um panfleto e você, olha, eu quero isso. Tá? Uhum. Esse individual pode ser bom, por exemplo, para quem não possui trabalho formal, né? E, sei lá, para quem realmente quer um plano só para ele, ou até mesmo para a família dele, pode ser contratado por ali. O coletivo por adesão, muitas vezes, ele se consegue através de um sindicato, através de uma associação de profissionais, por exemplo, um advogado que faça parte da OAB, a OAB tem um convênio com uma dessas prestadoras de serviços de saúde, né, que eu citei aí, Unimed da Vida, e ela tem um grande contrato, guarda-chuva, né, que permite muitas vezes condições levemente mais vantajosas do que a contratação, né, de um por um, nesse do individual. Tá? Então, se você faz parte de algum sindicato, alguma associação da sua profissão, né, um conselho de medicina, sei lá, uma ordem dos economistas, advogados, é bem provável que essas associações tenham um convênio com algum tipo de plano de saúde coletivo, né, por adesão. Até uma associação de bairro mesmo, muitas vezes, pode fazer esse tipo de arranjo. Uhum. E, por fim, o plano coletivo empresarial, que acho que é um que abrange muita gente. É o que eu tenho, por exemplo. Né? Uhum. A empresa na qual eu trabalho, ela possui um plano, né, e ela desconta da minha folha diretamente um valor que dá para mim e para os meus dependentes, a minha esposa, meus dois filhos. Tá? Esse plano empresarial está crescendo. Pequenas empresas, inclusive, se você é empresário, tem uma pequena empresa, 10, 12, 15 pessoas, você pode oferecer isso como um benefício, inclusive, para os seus funcionários.
Tem até uma dessas prestadoras que faz um comercial falando, mesmo que você tenha aí uma microempresa, com acho que a partir de 3 ou 4 funcionários, você já pode fazer, né, um plano empresarial. Esse aí tem que ter, no caso, uma pessoa jurídica para poder fazer o plano, né, Fred?
Exatamente.
Então a gente aprendeu que tem plano individual, plano coletivo por adesão e o plano coletivo empresarial. São os três tipos. Agora, o que é coberto por esses planos de saúde, Fred?
Pois é, essa é a segunda pergunta que tem que ser respondida, né? Então, tem planos amplos que cobrem tudo, né? Mas há os segmentos de cobertura. Então, são quatro. ambulatorial, né, hospitalar sem obstetrícia, né, e com obstetrícia, ou seja, ambulatorial, hospitalar, a inclusão ou não da obstetrícia, e os planos odontológicos que também estão crescendo muito. Uhum. Né? O ambulatorial é aquilo que a gente está acostumado a chamar como pronto-socorro.
Então, sim.
Né, atendimento ali de... que abrange atendimento em clínicas e consultórios, exames e tratamentos, uhum, e demais procedimentos ambulatoriais. Ou seja, você entrou no hospital, no pronto-socorro, o plano cobre o seu atendimento em até 12 horas. Se não resolveu, esse aqui é um primeiro alerta que a gente faz aqui. Você contratou só o ambulatorial, sem a cobertura hospitalar, né? A partir dessas 12 horas, que é o tempo estimado de emergência, vamos chamar assim, você teria que ser transferido para o atendimento hospitalar, para fazer exames mais aprofundados, ou para ficar em observação, vai ficar ou na enfermaria ou num apartamento, por exemplo. Uhum. Essa cobertura já é uma cobertura hospitalar. Se você só tem a cobertura ambulatorial, e precisar dessa extensão de tratamento para além das 12 horas, você é jogado no SUS. Então, se você tomar essa decisão, quiser economizar um pouco de dinheiro não contratando a cobertura hospitalar, você tem que saber que esse é um risco que você está, uhum, correndo.
Ah, interessante.
A cobertura hospitalar, Pedro, é justamente essa complementação, né? Além do pronto-socorro, você pode incluir a cobertura hospitalar e não cair no SUS se você, uhum, precisar de ir além das 12 horas. Se você precisar de exames, né, mais aprofundados, como, por exemplo, eletroencefalograma, mamografia, radiografia, retinografia, ultrassonografia, tem vários desses exames que são considerados mais, vamos dizer assim, aprofundados, que aquela cobertura ali ambulatorial não prevê. Né? E na hospitalar existe essa previsão.
Uhum.
A possibilidade de incluir a obstetrícia, que é no fundo o serviço relacionado ao parto, uhum, né? Quer dizer, o nascimento de uma criança, ou não. Então, se você, por exemplo, uma mulher que pretende engravidar, uma família, como é o caso do Pedro aqui, por exemplo, quer contratar um plano de saúde, provavelmente para ele é melhor contratar um plano com obstetrícia.
Uhum.
Vale dizer que há uma carência. Também não vale você falar, estou grávida de 6, 7 meses, vou contratar agora um plano de obstetrícia para cobrir o meu parto. Uhum. Não dá. Parece que a carência para um plano com obstetrícia são de 300 dias. Então, você precisa planejar e contratar isso antes de, sim, tentar ficar grávida.
Entendi, Fred. Então, gente, é importante você colocar na ponta do lápis e entender, né, que tem o tipo ambulatorial, hospitalar sem obstetrícia, hospitalar com obstetrícia e tem agora também uma novidade que é o plano exclusivamente odontológico.
Isso.
Que é justamente, né, para cuidar da sua saúde bucal.
É isso aí. Está crescendo muito. Ele cobre exames, tratamentos de cárie, canal, né, extração de dentes, atendimentos de urgência e emergências odontológicas. Tá? Outros tratamentos podem ou não ser cobertos. Aí é preciso... Eu não consegui... acho que não há padronização, não há regulação da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde, que determina certos limites para a atuação dessas empresas prestadoras de serviços de saúde. Então, pelo que eu pude pesquisar, por exemplo, implante dentário, dentadura, pode ou não ser coberto num plano odontológico. Aí você, uhum, precisa avaliar o caso a caso.
Entendi. E esse negócio é importante a gente ressaltar, porque é um tratamento que está muito comum hoje em dia, né? Fazer implante. A gente vê muita propaganda na televisão, e é um procedimento caro, né?
Exatamente.
Nem todo plano de saúde vai cobrir isso. Então, você tem que saber se vai ser apenas ali para tratar uma cárie, um tratamento de canal, ou se vai ter, né, justamente essa questão de você fazer um implante e tudo mais. Bem, Fred, você falou aí do plano ambulatorial, hospitalar. É importante também, né, o nosso ouvinte saber onde ele vai ser atendido, onde ele pode ser atendido, né, em que hospital, se é o hospital apenas daquela prestadora de plano de serviço, se pode ser qualquer hospital.
Tem vários tipos de cobertura, né? Isso é uma cobertura, ou abrangência do plano de saúde. Há planos que só valem em um hospital. Tem um hospital tal que ele faz um plano para aquele hospital. Então, você sabe que você mora ali, você trabalha ali, você praticamente não viaja, né? Então, você vai contratar, provavelmente, você gosta daquele hospital, o médico que da sua família, por exemplo, atende ali, sei lá. Existe a situação para você. Esse plano, geralmente, ele vai ser um pouco mais barato. Por quê? Porque a cobertura dele é mais restrita, tá? Esse é o mínimo, né? Esse é o piso. Você pode ter uma cobertura numa cidade, né? Ou vários hospitais na mesma cidade. Você pode ter, por exemplo, o meu plano, eu tenho cobertura em várias capitais, mas eu não tenho cobertura no interior. Para ter uma cobertura no interior, eu teria que pagar um adicional, uma complementação com um plano parceiro, vamos dizer assim. Então, a abrangência pode ser municipal ou ela pode ser nacional. É óbvio que quanto maior a abrangência, se você quer ser atendido no seu sítio, se acontecer alguma coisa, se você viaja para visitar filhos em outras cidades, se você vai à praia e quer estar coberto lá, você precisa cuidar para que a abrangência do seu plano seja efetivamente nacional. Então, a primeira alerta de abrangência é geográfica e o segundo é da rede hospitalar conveniada. Porque estou falando isso? Porque a cobertura num determinado município não quer dizer que todos os hospitais que estão naquele município sejam conveniados ao plano. Então, e isso inclusive é uma das informações, uma das características, Pedro, que encarece muito um plano de saúde. Então, a gente tem aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, sei lá, 3 ou 4 hospitais que são referência. São tidos como os melhores hospitais, né, os grandes, renomados médicos e equipe atendem. E ter esses hospitais incluídos no seu plano de saúde significa, em termos financeiros, que você vai ter que pagar mais. Então, quando você vai contratar também, isso é um dos elementos que quem está te vendendo acaba usando como argumento de venda, é hospital tal, está incluído no nosso plano. Aí você fala, mas e o aquele? Não, esse aí não está incluído.
É porque assim, eu vejo que plano de saúde, assim como seguro de carro, é o tipo de serviço que você, eu penso assim, você paga para não usar.
É.
Porque assim, você não quer usar, você não quer ficar doente, você não quer ter que ir para um hospital. Então, mas eu tenho aquela segurança que se acontecer alguma coisa, eu vou ser bem assistido. Então, isso tem que ser levado em conta, o hospital, a clínica em que você vai ser atendido. Ô Fred, agora uma pergunta também que eu acho que é muito comum é reajuste. Porque a gente vê na mídia, na grande imprensa, falando, plano de saúde aumentou. Quando que isso pode aumentar, né? É tipo o valor do aluguel, que tem um índice que vai corrigir por ano, ou esses aumentos eles podem ocorrer várias vezes por ano?
Uma vez por ano, anualmente é permitido o reajuste dos planos de saúde. Tem uma nuance aí, que os planos individuais têm um limite estabelecido pela Agência Nacional de Saúde. Lembra, a gente falou dos tipos de plano individual, coletivo por adesão, empresarial. Então, no individual tem um limite. Tá? Esse reajuste tem sido maior do que a inflação, ele tem sido do dobro da inflação inicial, do IPCA, às vezes até mais do que isso. Ou seja, o que a gente chama de, os economistas chamam de inflação dos serviços médicos, ela tem sido bem mais alta do que a inflação geral, pela média. Mas ainda assim há um limite, né? Nos planos empresariais, não há limite estabelecido pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde. Então, se você for contratar um empresarial, desses que você falou que são anunciados na rádio, qualquer empresa com 3 ou 4 funcionários podem ter, saiba que a sua prestadora de serviço pode estabelecer um reajuste para o ano que vem de 15%, 20%. E você não tem como reclamar.
Você está à mercê daquilo.
Não existe limite estabelecido pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde, de novo, para o reajuste. Tá? E além desse reajuste anual, Pedro, pela inflação dos serviços hospitalares, tem um reajuste por faixa etária. O que é o reajuste por faixa etária? Na medida que a gente vai envelhecendo, o plano vai ficando mais caro. Esses ajustes acontecem dos 18 aos 59 anos com intervalo de 5 anos. Tá? Então, dos 18 para 19 tem um reajuste, depois aos 24, depois aos 29 e assim por diante até chegar aos 59. Então, você vai ficando mais velho, você vai tendo que pagar mais. E a lógica é, você vai provavelmente usar mais o serviço de saúde, o seu risco de gerar despesa para o plano é maior, e eles estão repassando uma parte desse gasto com você mesmo.
Por isso é que idoso paga muito mais de plano de saúde. E isso vai até 59, então, né? E depois de 59 é um preço só.
E depois de 59, para. O provavelmente significa que quem tem 55, 50, paga mais porque ele está pagando uma beirada de quem tem 75, 80, né?
Entendi, Fred. Agora, vamos falar sobre como deixar o plano de saúde mais barato, porque a gente tem aquelas modalidades, né? Com coparticipação, sem coparticipação, com franquia. Como é que a gente compara isso?
Pois é, isso é fundamental. Hoje em dia está crescendo muito os planos com coparticipação e com franquia. O que são a coparticipação e a franquia? É você pagar uma parte do que você está usando. Existia muito antigamente um plano que cobria tudo e não compartilhava nenhuma despesa com você. Não exigia que você cobrisse uma parcela do seu gasto. Esses planos estão sumindo e os planos atuais são quase todos os que eu vi, são com coparticipação. Significa o quê? Que você vai ao médico, né? A consulta lá, vamos supor, você é reembolsada pelo plano ao médico em R$100, R$80, né? O plano de saúde vai pagar e outros 20 vão sair
do seu bolso.
Do seu bolso, né? Vão descontar além daquilo que você costuma pagar todo mês de mensalidade, mais um percentual do que você usou a título de coparticipação. Tá? Esse é o que se chama de coparticipação. A franquia é como a franquia de um seguro de automóvel, que eu acho que é o que o brasileiro melhor conhece. Na franquia funciona o seguinte: até, sei lá, R$500 de gasto é seu, é do usuário. O plano não paga nada. A partir dali, o plano começa a entrar, uhum, né? Cobre, tá certo? Funciona, então, para quê? Para limitar o acionamento do plano, para que você possa resolver pequenas coisas sozinha, sem ter que exigir, né, interferência do plano, e para aqueles potenciais clientes que não querem usar a rede de hospitais do plano, não gosta muito do médico do plano, ele quer manter o médico dele particular, o exame que ele faz, que é ocasional, não é tão frequente assim, e ele sabe que vai ficar ali, né, muito raro, abaixo da franquia. Mas para que está contratando esse plano? Para quê? Para grandes riscos. Uhum. Se ele ficar doente mesmo, tiver um acidente muito grave e tiver que ficar no hospital muito tempo, fazendo os exames caríssimos, aí é que ele quer, né, a cobertura e a segurança, né, do plano de saúde. Falar, beleza, até R$500 eu já estou no meu orçamento aqui, que é a minha despesa de saúde, que eu mesmo faço do meu bolso. Mas se for um troço caríssimo, aí eu quero contar com o plano.
É. Ô Fred, é uma pena que a gente tenha hoje no Brasil, né, tantas reclamações contra, né, os planos de saúde. Quando você vê esses rankings, né, de reclamações, né, de pessoas, por exemplo, que tentam ali um atendimento ou que às vezes, né, não conseguem fazer um determinado procedimento. E eu te falo isso porque quando meu pai estava vivo, e meu pai já compartilhei aqui com os nossos ouvintes, né, ele teve um problema cardíaco e ele teve que, em determinado momento, colocar uma válvula, né, trocar a válvula. Sim. Do coração. E aí o plano de saúde, o médico indicou uma válvula e tinha duas opções no mercado. Uma válvula que tinha um tempo de vida útil muito curto e ele deveria trocar essa válvula dali a 5 anos. E tinha uma outra válvula que era uma válvula importada que o tempo de vida útil dela era de mais ou menos 20 a 25 anos. Como meu pai já estava quase, né, com 70 anos na época da cirurgia, nós falamos, nossa, mas aí com 70 tem que fazer a cirurgia, com 75 tem que fazer a cirurgia, com 80 fazer a cirurgia, e é um procedimento muito,
sim,
complicado,
claro,
abrir o peito.
Claro.
Ele já tinha feito ponte de safena, já tinha feito várias outras cirurgias, então a gente teve que entrar na justiça contra o plano de saúde para que a gente conseguisse que eles cobrissem a válvula importada. E assim, a gente teve que acionar mesmo, foi até Esqueci o nome agora, gente, do termo correto, mas é uma entramos como uma liminar que pediu, né, para que a empresa usasse a válvula importada. Acabou que não deu muito certo, ele fez a cirurgia, mas logo depois, né, ele faleceu. Mas assim, é porque a gente vê muita reclamação ainda, a gente, quando, às vezes, naquele momento mais difícil em que você precisa, né, tá muito fragilizado, você ainda recebe um não na sua cara.
Sim, você tem toda a razão. E eu ia dizer o que você acabou comentando, né, da judicialização desses problemas, né? É muito comum as reclamações, como você falou, e também as contra-reclamações, ou seja, o cliente ou do plano de saúde ou da empresa não concordar, ir à justiça e ganhar, e conseguir realmente fazer com que o plano pague. Né? Perfeitamente compreensível, se submeter uma pessoa de certa idade a cirurgias a cada 5 anos é um negócio... Né, quer dizer, é difícil até de comentar, tá? Eu acho que, sobre coparticipação ainda, Pedro, que eu não falei, é preciso dizer que se você encontrar plano sem coparticipação, eles vão tender a ser mais caros, né? Mas é um mais caro que você precisa botar na balança, que pode acabar saindo mais barato dependendo do seu perfil de uso. Então, a dica que fica aqui é não deixe de estimar o seu nível, o seu grau de uso e de fazer a conta desses 10%, sei lá, 20% de um exame, de uma consulta, de um procedimento que vão ser cobrados caso você venha a realmente usar. Tá? Não, eu fiz um plano de saúde, custa R$300 por mês, beleza. A minha fatura veio 600, o que é isso? Não, é a coparticipação. Uhum. Então você tem que estar preparado para pagar esse a mais caso você use realmente com frequência o plano.
E eu sei que é chato, mas leia o contrato, aquelas letrinhas miúdas, a gente precisa ficar por dentro do que você está contratando, é a sua saúde, né, que está em risco, então, né, vamos procurar esclarecimentos. Ó, quero mandar um grande abraço aqui para a nossa ouvinte Amélia Borba, que está ouvindo a gente lá em Ourinho, São Paulo. Um beijo para você, Amélia. O nosso ouvinte assíduo, Leonardo, que está sempre, né, acompanhando as transmissões da live. A Terezinha Castro dizendo bom dia, o programa sempre com temas atuais, esclarecedores, parabéns. É a Terezinha que adora o Em Boa Companhia e ela mora no condomínio Vale do Luar, em Jaboticatubas. Obrigado também. E a todos vocês, né, que assistiram, que vão assistir, porque a nossa live ela fica disponível na página do nosso Facebook, facebook.com/emboacompanhia. E quem quiser outras informações, acesse o site, acesse o blog do economista Frederico Torres e seus parceiros, educandoseubolso.blog.br. Semana que vem o Fred está de volta, né, Fred? Muito obrigado mais uma vez, viu?
Prazer todo meu, grande abraço aos nossos ouvintes aí.
É isso aí, valeu pessoal, obrigado.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.